Estamos aí novamente, né? Né, Fátima? Estamos aí de novo para continuar nossa luta. Nós estamos aqui, reunimos aqui, normalmente, para que? Com qual finalidade? Para que nós reunimos aqui? Nós fizemos uma pergunta lá em Brasília, o que vocês vêm fazer aqui? E cada um deu uma resposta. Amém, Vicente? Boa noite. Feliz por estar aqui, né? Amém. Nós também. Amém, gente? Então, para que nós reunimos aqui? Com qual finalidade? Eu sei que cada um tem uma resposta, né? Cada um deve ter uma. Não, esqueça de saber, né? Não, eu quero que vocês falem qualquer coisa. Por que você reúne aqui?
Eu creio que aqui, né, tem sido falado realmente, aqui é o lugar. Nós nos reunimos aqui porque Deus está aqui. Deus está onde o povo dele está. Então nós viemos aqui para aprender, para louvar, para perguntar a Deus. Deus vai falar com a gente. Então cada vez que a gente vem, eu venho com esse pensamento. O povo de Deus está aqui. E Deus também vai estar aqui.
Amém. Então, o Elmo está dizendo que ele reúne aqui porque o povo de Deus está aqui. E se o povo de Deus está aqui, Deus também está, porque a condição que ele deixou foi essa, né? Que onde estivesse o povo dele, ele estaria. Então, ele está aqui porque ele vem aqui, ele está aqui, porque o povo está. E se o povo resolver ir reunir no outro lugar?
Deus vai junto.
Você?
Eu vou também.
Nem, né? Se esse povo reunir em outro lugar, ele não fica aqui, ele vai e acompanha o povo. Você acompanha o povo. Por que você acompanha o povo?
Eu sei que Deus vai estar junto com o povo. Ele não habita nesse tempo, ele habita com o povo dele.
Amém. Então, onde estiver o povo, você vai estar lá, né? É isso? E você, Pia, por que você reúne aqui com a gente? Pela mesma razão?
Também porque eu creio que, vindo às reuniões, aprendendo mais de Deus, eu vou aguentar esperar até a hora que todos nós vamos.
Amém. Vizinho também, vizinho, porque você vem e fica doida para reunir.
Para aprender. Coisa mais importante, mais especial que a gente tem encontrado aqui, porque é aprender de Deus, né? Então, como o senhor falou, é o ensinamento de Deus que vai na nossa mente que acontece, né? Então, quanto mais nós aprendemos, mais nós estamos perto de Deus. Eu venho aqui para aprender.
Se você... Ela vem lá da fazenda, onde ela está. Aí, chega aqui, ela fica sabendo que o pessoal, a igreja não está reunindo mais aqui. Está reunindo em outro lugar. Para onde você vai?
Vou onde os irmãos estiverem, porque sei que lá Deus está.
Entendeu? Então, ela acompanha o povo. Ela vai onde o povo está. Porque onde o povo estiver, ali também estará.
Estará Deus, né?
Deus se reúne com o povo. Amém? Deus acompanha o povo. Ou o povo acompanha Deus. Amém? É assim? O povo vai... O povo é a certeza de que Deus está, é o povo. Onde está o reino? O reino, ele só existe com o povo. O reino de Deus, né, a casa de Deus, é o povo de Deus. Então, se eu quiser encontrar com Deus, eu preciso de achar o povo. Amém? E por que você vem aqui?
Porque Deus está aqui. Deus está. Deus está.
É assim, né, que você pensa? Amém, irmão? Assim também? Olha, e onde Deus está, a gente escuta, aprende, como a Virgínia falou. Deus traz sempre uma novidade. Uma providência. Vamos supor que o povo... Está precisando de alguma coisa? E Deus sabe que o povo está precisando. O que é que Deus faz? Ele vai providenciar. Então, se realmente, olha para você ver, se realmente Deus estiver aqui, se realmente nós formos o povo de Deus, Deus governa esse povo, Ele dirige esse povo. Se alguém estiver saindo, Ele vai e busca. Se alguém estiver errando, Ele vai e corrige. Se alguém estiver enfermo, Ele providencia a cura. Olha o tanto que é importante o reino de Deus. O quanto é importante o reino de Deus. E aí, e nós então, nessa manhã, principalmente, nós então, agora, parece com a cabeça mais limpa, mais descansada do corpo, pensamos assim, o quanto nós não temos que zelar quanto nós não temos que zelar o povo para manter de Deus, manter o povo, zelar pelo povo. O quanto você individualmente não pode contribuir. Como que você individualmente pode contribuir?
Buscando a Deus, buscando fazer a sua parte. Né?
O quanto individualmente você não pode contribuir? Contribuir com o quê? Olha.
Contribuir com a igreja. Com o reino de Deus. Edificação da igreja.
É, o que importa para nós é o reino. O que importa para nós é o povo, que nós acabamos de falar. Onde está o povo, está Deus. Né? Deus está onde está o povo. Se Deus está aqui na terra, é porque tem o povo de Deus. Amém? Então, o quanto nós não devemos ter consciência disso? Será que eu... Se eu, individualmente, me comportar melhor, se eu, individualmente, contribuir...
Captou?
Então, completo.
Captei a mensagem, grande guru. Você está falando assim, né? O povo de Deus é um povo reinado por Deus. Né? Se individualmente cada um tiver essa preocupação de ser reinado por Deus, Deus vai permanecer naquele lugar por causa do povo. É, e ontem eu falava, se cada um ficar fazendo a sua vontade, não tem como Deus ficar ali. Mas se o Senhor tem essa preocupação, eu vou ser a pessoa reinada. Eu também. E se todo mundo fizer assim, Deus vai estar no meio desse povo. Para o reino de Deus.
Eu vou estar contribuindo para que exista o reino de Deus. Olha o tanto que o diabo é esperto. Ele, se ele nos levar ao individualismo, se ele nos levar ao egoísmo, à vida separada da igreja, ele estará realmente destruindo o reino de Deus. Então pega, pega aí.
Não mais fazer como cada um faz aqui, a sua própria vontade. Deus tem uma vontade, nós temos que saber qual a vontade de Deus para nós fazermos, e aí Deus estará conosco, nós estaremos com Ele.
Sabendo que Deus quer desse jeito, olha, o reino de Deus, é Deus que está governando. Sabendo que Deus quer dessa forma, e eu querendo contribuir com o reino de Deus, e eu querendo a permanência de vocês, e eu querendo que a igreja exista, eu vou fazer. Deus quer que faça daquela forma. Eu vou fazer. Se eu fizer o contrário, eu vou atrapalhar, eu vou dificultar, né, eu vou, às vezes, até dissolver isso aqui. Ó. Destruir, eu vou, às vezes, até com o meu procedimento, com a minha atitude, com o meu comportamento, eu vou dissolver tudo isso aqui. Vai dissolver tudo.
Se uma laranja podre, por exemplo, se não tomar cuidado com ela, ela arrebenta com todo o cesto da laranja.
Tem que ter cuidado com a laranja podre. Nem tratar ela bem direitinho, né? Amém? Amém? Para, João.
Oi, senhor. É, realmente, como foi falado ontem, né, foi que no início a igreja não tinha sentimento. A igreja, né, era criança, e Deus sabia que a igreja era criança. Hoje não, hoje a igreja já cresceu o mundo, a igreja já entende. Como foi falado, Deus tem falado conosco esse dia, fazia a vontade dele, servia a Deus. Então, se a gente ainda sabe que o povo de Deus está aqui, que Deus também está, nós já sabemos o que nós devemos fazer, que é fazer a vontade de Deus. Se a pessoa quer contribuir para isso, ela vai procurar fazer a vontade de Deus. Ontem eu estava ouvindo a fita de quarta-feira. Se você é um filho, o que a Bíblia fala sobre o filho? Você tem que respeitar seu pai, sua mãe. Se você é um pai, cuida da casa, cuida da esposa, cuida do filho. Então, quer dizer, tem tudo para a pessoa. Se ela quer contribuir para que Deus fique aqui, para que o povo cresça, para que o povo apareça, para que a igreja exista. Então você vai sair para saber o que agrada, o que faz com que Deus permaneça no nosso meio.
Como o Júlio falou mesmo, a gente vai procurar como pai, como mãe, como filho, fazer a vontade de Deus, né? Isso vai fazer com que Deus esteja no nosso meio.
Se com o meu procedimento eu saio daqui, a igreja reúne aqui, mas ela existe separada. Ela reúne aqui, mas a Virgínia vai lá para a fazenda. Será que de lá ela está contribuindo? De lá ela pode contribuir? Pode, Valdemir? Pode. Ela está lá na fazenda, longe. Mas ela faz parte. E de lá ela está contribuindo. Os irmãos aqui vão para Mineiros. Eles de lá estarão fazendo alguma coisa pela igreja? Estarão. De que maneira? Com o procedimento deles, com o comportamento deles. Pensamento. Bem, lá também eles podem reunir. Então, esse é o reino de Deus. É isso que Deus quer. Que exista um povo. Exista um povo. Uma nação. E agora, repara o quanto o diabo trabalha em sentido contrário. Vê o quanto o diabo trabalha em sentido contrário. Bem, por exemplo,
uma das formas dele trabalhar em sentido contrário fazer com que cada um faça a sua vontade, cada um isoladamente tenha a sua própria vida. E vem aqui reunir, vem aqui achando que está servindo a Deus e tal, tudo, faça a sua religião. E com isso, ele retira, ele favorece a retirada da presença de Deus.
Então, se por acaso, com a atitude daquela pessoa, ela divide. Ela divide. Aí vem o outro, divide. Então não, divide ao meio. Depois divide em quatro. Depois divide em oito. E assim vai indo. Então vai. Até chega um ponto que não tem mais. Hã? chega um ponto que não tem mais como Deus governar, não tem mais como Deus dirigir. Não é mais um povo. Tá certo? Então, olha, o Hermógenes, tá ali. Ele tem que viver, pensando, ele viver em função do povo. Amém? Eu tenho que viver em função do povo. Se cada um faz esse, tem esse comportamento, facilita e fica muito mais fácil. Se o comportamento for o contrário, dificulta. Presta atenção no que eu estou falando. Não sei se vocês estão conseguindo pegar. Eu acho que sim. Imagine um corpo. Por quê? Se uma perna vai, a outra acompanha. Uma vem, a outra acompanha. Imagina o contrário. Né? Um braço. Interessante que quando a perna direita vai, vai andando, você vai andando. Quando a perna direita vai, é hora de qual braço? Quando a perna direita vai, é hora de qual braço ir? O esquerdo, né? E a hora do esquerdo ir, qual braço que vai? O direito. Experimenta o contrário. Lá no quartel, a gente via muito, tinha soldado que ia marchar, e ele tinha uma dificuldade enorme para marchar. Entendeu? É coisa tão simples, né? É uma coisa tão simples marchar. E se você imagina que tem pessoas que passam o tempo todo no quartel e não conseguem aprender a marchar? E é uma coisa tão simples, né? Mas ele não tem jeito. Ele leva o pé esquerdo e leva a mão esquerda. Aí ele leva o direito e leva o direito. Aí fica aquela coisa, sabe? Mas... E quando ele erra o passo, quando ele não está de passo errado, vai acertar. Aí a gente prefere tirar o soldado. Porque quando tem lá aquela tropa bonita, bem arrumadinha, bem organizada, quando você vê na televisão ou no filme aquilo marchando, parece uma máquina. Quando um braço vai à frente, todos os outros braços estão igualzinho. Se um tiver o contrário, ele vai ser notado. Ele vai ser notado que o braço dele está ao contrário. É a mesma coisa aqui, gente. Mesma coisa aqui. Amém? Você contribui para o reino de Deus. Negativamente ou positivamente. Você. Repara o quanto é importante, o quanto é necessário que cada um faça a sua parte da melhor maneira possível. Cada um individualmente contribua positivamente para que o reino de Deus exista. E nós temos uma dificuldade grande. Qual é? É a oposição. Isso aqui é o grande problema. Porque se de um lado nós temos Deus, os anjos de Deus que são colocados a nosso serviço, de outro lado nós temos o diabo, nós temos Satanás e temos todos os anjos Satanás que são nossos adversários, ministros contra Deus. E ainda temos quem mais? O reino dele, que é o reino do mundo. Tem um gatinho aí. Atalia. Viu? Então, é difícil o reino de Deus existir. Por que é difícil? Porque o reino de Deus, muito difícil ele existir. Porque nós temos contra nós. Por isso que Jesus falou assim, imagina você vai com um contra cem, contra mil. Porque é pequeno o rebanho. São poucos. Agradou, né, o Pai dar a voz. Agradou a ele, o Pai, ao Pai, dar a igreja, ó, o reino de Deus. São poucos. Porque o reino de Deus não é desse mundo. Então nós temos contra nós, contra. A nosso favor, vamos ver, quem? Deus, todos os anjos de Deus. E o povo de Deus, aqui. E contra nós? O diabo, seus anjos e o povo dele. Amém? Quem é maior aqui na terra? Não sei lá. Mas aqui na terra, quem é maior? O povo de Deus ou o do diabo? Bem, pensa aí, eu quero que vocês pensem. Porque se nós, como a Virgínia falou, se a gente não entender, se nós não entendemos alguma coisa, a gente vai bagunçando, sabe? Vai vivendo desordenadamente, você não sabe o que você está fazendo. Você não vai marchar na direção certa, você não vai proceder na direção certa. Mas se você entender, você vai facilitar bastante a sua vida. Quem é mais? Né? Por isso que ele falou, olha, você pensa, porque você é um contra... Quanto que é a proporção lá? Dez mil contra 20 mil. É, cinco de vós outros perseguirão a 100. Pois é. Então veja bem, mas tudo está mostrando a proporção. Tudo está mostrando que são poucos contra muitos. Tudo aí está mostrando são poucos contra muitos. Né? É uma diferença enorme. Isso para a gente, para nós que vivemos na carne, não é bom. Porque a gente queria um pouco mais, né, que fosse igual, que fosse tranquilo, que não houvesse entre nós, por exemplo, aqui. Porque qual é a providência que o inimigo toma? Né? Vamos supor que nós todos aqui estivéssemos unidos. Estamos? Presta atenção, e vocês respondem. Pode responder todo mundo. Se nós estivéssemos unidos numa só fé, nós estamos? Ah? Amém. Ah. Vamos ver, peraí, eu vou perguntar individualmente. Elias, você acha que nós estamos unidos aqui numa mesma fé? Na fé. Amém. Humberto, você acha que nós estamos unidos numa mesma fé? Você acha que não? Aí, Elias, ó, pertinho de você aí, ó. Pertinho de você aí já deu problema. Amém. Se você estender a mão, você pega no outro aí. E já deu problema, ó. Então a fé, gente, né, você vê o tanto que é séria a coisa. A fé é a maneira de como que você crê, como você crê. Ele crê assim, o outro crê assim. Então já tem. Olha se vê, Valdez. Como é que é? O que é fé? É, fé é crer, presta atenção, dar crédito, fé. Definição de fé: crer, acreditar, dar crédito, confiar, né? Então isso que é a definição de fé. Se houver unidade, como deve, e nós estamos buscando isso, unidade, unidade da fé, mas ela ainda entre nós não existe essa unidade, porque ele crê em parte. Esse que também crê em parte. Paulo fala assim, tem um versículo em um lugar na Escritura que fala: ainda há entre vós contendas. As contendas existem é por causa da falta de unidade. É que em parte eu creio, em parte eu não creio. Em parte eu creio, em parte eu não creio. Bem, né, Lanzé? Eu creio assim. Aí o outro diz assim: eu creio assim, né? Amém, irmã. Deus abençoe e tal, etc. Vamos embora, mas entre nós tem alguma coisa que nos... Ela diz assim: eu creio assim. E eu digo: eu acho que é assim. Eu penso assim. Hã? É. Como? Não, tenha fé. Só que você, a sua fé, vê aqui. É, imagine aqui, Cristo é a arca, né? Cristo. É isso aqui. Agora, nosso trabalho é esse aqui, ó. É por isso que nós reunimos aqui. É levar todos a ter essa fé. Né? Levar todos a pensar, Paulo diz, nós temos a mente de Cristo, todos a pensar como Cristo pensou. Mas nós sabemos que o Elias ainda não tem essa fé, sabemos que Humberto ainda não tem essa fé, que a dona Amadora, o Rossini, etc., Paulo Júnior, eu disse ontem, entre eu e o Paulo Júnior existe. Bem, entre eu e o Paulo Júnior, entre o Paulo Júnior e eu, existe. Você pensa, olha, começar a conversar, etc., nós vamos chegar a essa conclusão. Entre eu e ele, ainda há, em parte eu creio, em parte eu não creio. Mas se o Paulo Júnior quiser, estiver com vontade de... ele vai chegar. Se eu quiser, eu vou chegar. Todos os dias eu estou lutando, pelejando, lendo. Senhor, qual é a sua vontade? Senhor, como o Senhor quer? Senhor, dirige o meu coração. Senhor, ensina. Senhor, eu acredito que, né, eu posso. Eu estou caminhando nessa direção. Eu estou caminhando nessa direção. Mas tem muitos que já acham que estão aqui. Tem muitos que já pensam que estão aqui. Não sei se vocês entenderam. Deu para entender? Bem? Deu para entender, Lázaro?
Amém. Nós estamos aqui para trabalhar, viu? Não repara, não.
Bem? Nós estamos trabalhando.
Uma das características, se a gente tiver essa mesma fé, é porque não existe diferença, não existe contenda, não existe divisão. Às vezes não é contenda que existe, mas você sabe que tem diferença. Então, porque ainda não existe a mesma fé. nós ainda não chegamos na mesma fé. Nós estamos caminhando para chegar na mesma fé. Por isso que nós estamos aqui ouvindo essa palavra e nos ajustando a ela para essa finalidade. A gente só não pode, ainda nós não podemos dizer que temos a mesma fé.
Até que todos. Até que todos cheguemos à plenitude do conhecimento de Cristo. Então, é preciso que a gente tenha, em primeiro lugar, essa fé. Ou seja, a gente precisa crer dessa forma. Presta atenção. Se eu creio que ainda não tenho, o outro crê. Não, nós temos. Não há divisão? Ah. Aí há divisão. Então, senta os dois e conversa. Entra nos tapas até chegar num acordo. É preferível, entendeu? É preferível que seja assim do que viver como se não houvesse. Como? É. Né? Em corpo, cabeça e membro. Então, vai facilitar. O diabo sabe disso. O diabo sabe disso. Providencia então para quê? Ele, sabendo disso, Valdete, ele vai fazer com que a gente viva, com que você viva pensando de um jeito, e o Ramiro pensando de outro, e o outro pensando de outro, e não chega, né? E não chega a essa unidade, né? Porque se você vai, fala, está com vontade de falar. Ah, é? Mas depois você vê, né? Vamos orar pelo seu avô. O pessoal está querendo, tem que sair por causa do avô dela que está. Mas depois eu vou lá com a fita. Amém? Deus abençoe. Nesse ponto nós temos unidade. Você tem que ir realmente, seu avô está passando mal, né? Amém. Então vamos voltar a falar aqui. Voltar a aquilo que nós estávamos falando. Você deu para entender ali, gente? Não é difícil?
O trabalho da igreja é isso. Quando todo mundo tiver com esse pensamento, a igreja está pronta. Então essa é a dificuldade. Por exemplo, a gente está aqui, alguns irmãos já alcançou um nível de entendimento melhor, um pensamento mais adequado, né, daquilo que Cristo tem para nós. Aí chega um outro. Aí ele precisa aprender, ele precisa nivelar com a gente. Então tem todo um trabalho. Às vezes tem um mais perto, outro mais distante, mas o propósito da igreja é isso, é fazer com que todos possam pensar igual a Cristo. Agora, um dos erros que pode acontecer é que a pessoa pode achar que ela já tem a mente de Cristo. Aí o que que acontece? Ela não cresce mais, porque ela já acha que ela tem a mente de Cristo e que todos os outros têm que pensar como ela pensa. Aí pronto, aí até o fim da igreja, né? Então, por isso assim que foi muito alertado, o apóstolo Paulo sempre alertou isso, né? Que todos nós devemos estar sempre continuar em busca até adquirir a mente de Cristo. Gerar Cristo na pessoa é isso, é fazer com que ela pense igual, né? Que ela tenha essa vida com Cristo, né? E que é o trabalho da igreja mesmo.
Exatamente. Então vocês observem a dificuldade. Observem quanto é difícil. O quê? Quanto é difícil o quê?
Da fé.
O quanto é difícil o reino de Deus. O quanto é difícil conseguir um povo. Amém? Olha, se a gente pensasse isso lá atrás, quando eu me converti, se eu tivesse pelo menos imaginado o quanto seria difícil, eu pensei que fosse fácil. Eu pensei que era só chamar um ou outro daqui e tal, e vamos juntos, vamos trabalhar. Eu nunca pensei que fosse tão difícil. Se fosse, talvez eu tivesse desistido. Mas é difícil? É. Muito mais do que a gente pode imaginar.
É.
E por que é difícil?
Por causa disso que o senhor falou aí agora. Que cada um pensa de um jeito, cada um é diferente um do outro. A gente só vai conseguir ser quando a gente for igual a ele, né? A gente conseguir ter a fé, a mesma fé.
Ainda existe muito entre nós, ou em parte, eu creio, em parte eu concordo, em parte eu não concordo. Vocês diriam, uma pena que a Valdete, pessoal, teve que sair, mas ia dar muito caldo aí, né? Porque existe. E uns ficam quietinhos, não falam nada. Uns ainda têm coragem de dizer. Mas muitos ficam quietos. Solta o veneno depois. Quietinho. Bem, é fácil? O reino de Deus é fácil? Vai ser fácil a gente conseguir? Aqui na terra, o reino de Deus? Mas é possível? E é para isso que Deus nos colocou aqui. Não é fácil, Elisa. Agora, admitir que não é fácil, entender por que não é fácil, não é para poder se crucificar, não é para bater, não é para machucar. Eu não posso fazer isso com a pessoa. Eu tenho que ter paciência com a pessoa, humildade com a pessoa. Eu não, porque senão não, ninguém consegue, não. Vou ter que aguentar essa pessoa até o último. Ela ou todos. Eu não sei se ela vai alcançar isso. Mas eu tenho que lutar, pelejar com ela até o fim. Isso também faz parte do reino de Deus.
Saber se a pessoa vai alcançar, se ela vai permanecer. Mesmo assim, a gente tem que ter toda essa paciência, esse cuidado.
O que você tem para ter, né, então, paciência com ela?
Porque senão você joga ela fora, você desiste, né? Porque você não sabe, você não pode julgar se ela vai ou não. Então, é por isso, porque senão ela nunca vai alcançar se você não tiver essa paciência com ela. A fé.
A unidade da fé. Ela, todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé. Eu lembro lá atrás, nós falamos isso. Lá no comecinho, nós falamos. Toda pessoa tem fé. Fé é um dom de Deus. A pessoa que acredita lá no Exu, não sei das quantas, é fé. O outro que acredita que há reencarnação, é fé. Outros que creem no... O quê? O Buda. É fé?
É fé.
E assim por diante. Tudo é fé. Unidade da fé. Fazer com que a minha fé seja igual à fé dele. Olha aí. Unidade da fé entre eu e o Elias. Fazer com que a minha seja igual à dele. É fácil?
Não, né? Você vê que aqui é a distância de um braço, né? Já deu problema. Mas eu entendi o que você quis dizer, né? O importante é que, desde o começo da reunião, o senhor estava ali falando sobre o povo de Deus. Eu acho que a igreja tem que fazer um esforço para ser povo de Deus. E o que, que o povo de Deus faz? Por exemplo, ele luta, ele peleja, ele quer fazer a vontade de Deus, né? Então, acho que a dificuldade da igreja realmente é ser povo.
Você falou uma coisa, vontade de Deus. Olha aqui, ó. Ele falou uma coisa lá, vontade de Deus. Vamos tirar Cristo aqui. Por que Cristo foi aprovado? Porque ele fez a vontade de Deus. A vontade de Deus é o quê? A vontade de Deus é o quê? É a fé de Deus. Amém? É a fé de Deus. Eu penso assim, eu creio assim. A vontade de Deus, Elias, é a fé de Deus. É como ele creu, como ele pensa, como ele acha. E como ele é Deus, ele tem o direito de... Ou não? O único que tem direito de dizer, tem que ser do meu jeito, é ele, ué. Porque foi ele que criou, ele que fez. É dele, é do jeito que ele criou. Então, o único que pode dizer o quê?
Se é unidade ou não, é ele.
O único que pode dizer, interessante, né? Eu digo que a vida inteira pelejando, martelando, para poder a gente conseguir. Às vezes eu falo as coisas para você que você fala, mas eu não sei o que, que você pensa. É claro, eu pergunto um negócio aqui pro Fernando, ele, como é que ele vai saber o que, que eu estou pensando? Mas nós vamos chegar um dia que quando falar, tan, tan. Não é? Né? Vai chegar um momento em que nós vamos falar uma só linguagem, um só pensamento, uma só fé, um só pensamento. É muito difícil, não é realmente fácil. Vamos voltar a ver se eu consigo voltar onde eu estava. Hã? Pois é, vamos ver se eu volto aqui onde nós estávamos. O único que pode... Amém. Amém, Ilan. O único
que não abre mão da salvação.
Não pode, ele não pode, Suzane. Se ele abrir mão, vai ser o nosso fim. Não, ele não pode abrir mão. Se ele abrir mão, vai ser... Entregou o reino para o diabo. Se ele abrir mão da fé dele. Se ele abrir mão da maneira dele pensar. Se ele abrir mão da sua justiça. É o fim. É o fim. Concorda o que é? Até a morte. É. Tentou de todas as formas. É. E ele teve que sustentar a maneira dele de pensar, o jeito dele. Foi até o fim, porque o único que permitiu a ressurreição.
Ele foi até a morte para sustentar porque a fé, né? O que ele falou, o que ele ensinou.
Não abra mão, nem para a mãe, nem para o pai. Não abriu mão para ninguém, nem para A, nem para B, nem para C, nem para os melhores amigos. Não podia abrir mão. Se ele abrisse uma mão, teria perdido. Amém? Entendeu por quê? Entendeu por quê? Pois é. Entendeu por quê que ele não pode abrir mão? Porque se ele abrir mão, se nós abrirmos a mão, gente... O abrir mão, né? Nem abrir é a mão, não. Se nós deixarmos A, B, C, D, E, F, G, se nós... O que que acontece? Vai ficar todo mundo aqui batendo cabeça como se estivesse agradando a Deus e não alcança... Por isso que o reino de Deus é batalhar nesse sentido, é lutar nesse sentido. O reino de Deus é paciência, né? Porque tudo isso vai fazer com que A, de repente, seja desse jeito. Se A, lembra um dia... A de Deus. E alguém já conseguiu. Alguém está agradando a Deus. Alguém conseguiu. Vamos supor que seja o E. Eu não sei quem é. O E. Seja o E. B, A, B, C, D, E. F, G. Vamos supor que seja o E. Então, o que D deve fazer? O que D deve fazer? Amém? O F. E assim vai indo, a gente. E assim vai indo. Mas, se de repente houver entre nós, o diabo entra no meio. Aí ele entra e vai tentar exatamente. Amém. Ah, mas Deus fala com ele. Por que que não fala comigo? Amém? Só ele que pode e eu. Né? E aí começa a entrar essas coisas. Começa então a ver uma... Nós estávamos lutando nessa direção. Nós estávamos lutando nessa direção. E de repente nós começamos a lutar. Entre nós. A guerra era assim. Aí de repente ela passa a ser também assim. Então nós estávamos marchando, todo mundo naquela direção. Aí quando um alcançou, os outros... Alguém voltou nesse sentido. E aí começou o ciúme, a inveja. Tudo isso é pecado. Tudo isso são coisas que acontecem entre nós. Vocês pensam que não? Acontece entre nós. E é isso que destrói o reino de Deus. Você pegar lá em Isaías, ele vai dizer. Aí começaram então a cochear. Né? Entre dois pensamentos. Aí começaram então, nós estávamos nessa direção, um começou a esbarrar no outro. Imagina que vem cá, Fernando. Nós estávamos aqui, ó. Ele vai ficar. A gente tava, nós estávamos marchando. Tem que existir esse espaço entre nós aqui, ó. Eu marchando nessa direção, ele também nessa direção, o outro, a gente vai. Aí de repente um começa a bater no outro, coxear, é coxa com coxa. Vem cá, Fernando, batendo. Eu fico com medo de bater na minha coxa aqui. Eu quis uma coxa feia essa sua aí, Fernando. Você ainda fica... Ó, com medo de esfregar a coxa dele na minha aqui. Ó, aí quando nós começamos a esbarrar um no outro, é bom isso, gente. Começamos a esbarrar isso no outro aqui, tá? Ah, ele vai me atrapalhar e eu vou acabar atrapalhando o Fernando. Não acontece isso lá na igreja? Acontece ou não? Né, Miriam? Né, João? Acontece demais. E é o que mais acontece. Prejudica ou não prejudica? Quem leva vantagem com isso? O inimigo. Quem leva desvantagem? O povo de Deus. A igreja. O povo de Deus. Amém? Amém, Júnior? Fala aí, Júnior. Deus já falou muito, muito mesmo conosco hoje. Sem nem ler a Bíblia.
Realmente é isso. É a unidade da fé, eu creio que é uma das coisas mais difíceis, né? Como o senhor falou, o senhor nunca imaginava que ia ser tão difícil formar um povo com a mesma fé, a mesma vontade. Eu acho que é uma das coisas, como eu falou ontem, não deve ser feito como está fazendo aqui. Olha lá em Deuteronômio. Não deve ser feito como está fazendo aqui. Tem que fazer a vontade de Deus. E eu creio que é uma das coisas mais difíceis, é isso. Cria o ciúme, cria a inveja, cria a contenda. E para tirar isso, não é fácil.
Então, presta atenção. Marido e mulher. Marido e mulher. Por que que é melhor ficar sozinho num casar? Por que é melhor ficar sozinho? Eu pergunto, é mais fácil? O que é mais fácil? Só para entrar no reino de Deus, para entrar aqui, ó. para entrar aqui. É melhor só o pessoal está falando mal acompanhado. Só o mal acompanhado. Gente, não é mal acompanhado, não. Não é mal acompanhado. É acompanhado. É acompanhado. É claro que vai ser mais difícil. É acompanhado. É acompanhado de qualquer jeito. Olha, você arrumou uma companhia. Arrumou dificuldade. Por que você arrumou dificuldade? Já vai existir partido entre vocês dois. Pode ter certeza disso, gente. Pode ter certeza absoluta. Não, entre eu e ele é uma gracinha. Não é. Não é. Não é, não é. Isso. Hã? É. Amém, Valdemir? Você vê o Valdemir Augusto, hein, pensando que é uma graça, né? Não é não? Quem olha o Valdemir Augusto nunca imagina. O Léo e a Marley. É assim, dona Amadora? Olha aí, você vê. O Léo e a Marley. Né? A gente nunca imagina que haja visão, que haja partido entre eles. Arrumou uma companhia, arrumou dificuldade. Agora, imagina, peraí. Depois vem um filho. Facilitou ou dificultou? Por quê? Também o filho vai ter a maneira dele pensar, o filho vai ter o jeito dele. E você, se não tiver cuidado, não entra no reino de Deus por causa do seu filho. Olha aí. Se você não tiver cuidado, você não entra por causa do seu filho. Você não quer entrar sem seu filho. Presta atenção, crianças. Você não quer entrar sem seu filho. Olha, para um bom entendedor, um pingo é letra. E aí, pronto. Atrasa a sua entrada, e de repente, nem você, nem seu filho, nem você, nem sua esposa. Porque Jesus pode dizer, tem que ser do meu jeito. Parece, no mundo aí, eles falam não que ele é, que Jesus foi egoísta, que Jesus foi isso, que Jesus foi autoritário, que Jesus é aqui. Mas, gente, tinha que ser do jeito dele. Tinha que ser do jeito dele. Bem, pergunta que eu tinha feito, Fernando, qual foi? Raquel, hoje você já pode entender, né? Ele pode abrir mão? Não. Então tem que ser do jeito dele, tem que ser como ele, tem que ser porque ele é Deus, Senhor. Ele é o Senhor. Por isso que ele fala assim, por que diz Senhor, Senhor, e não faz como eu mando? Por quê? Você me chama de Senhor, mas não faz do jeito que eu mando. Senhor, gente, é Deus. Senhor, é Deus. Se aqui na Terra alguém tem Jesus Cristo como Senhor, primeiro, quando a pessoa, olha aí, tudo vai esclarecendo. É só que eu quero falar tudo ao mesmo tempo, não dou conta. É, tudo vai esclarecendo. Quando a gente vem, aceita Jesus. Não é assim que diz lá na denominação? Que tanto quer aceitar Jesus, vem, aceita, levanta a mão, você não dá conta, eu levanto para você. Aí eu levanto a mão para ele, coitado. Não sabe nem o que ele está fazendo. O que ele segura? Ele, né? Levantaram a mão para mim, sem eu saber o que eu estava fazendo. Aceita Jesus como o seu Senhor. Como alguém que vai te salvar. Como alguém que vai tirar você do meio, desse meio. Desse mundo, dessa coisa. Se você aceita ele como seu Senhor, seu Salvador, então você precisa confiar nele. Jesus falou assim, então eu vou fazer assim. É a única maneira de eu chegar aqui, ó. É ter a fé de Cristo. É ter a fé de Cristo. Amém, gente? Amém? Só para dizer que nós não lemos nada, 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 nada. Não precisava ler, não, tava? Mas vamos ler. Segunda Pedro. Vamos ver aqui. É uma pena que a igreja que estava aqui ontem não veio hoje, né? É uma pena, é uma pena. Mas o que a gente pode fazer? Segunda Pedro 1. Primeira, segunda Pedro 1. A partir do versículo 1. Segunda Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 1. Amém? Para aí. Amém, gente? Que coisa tremenda. Vai lendo e pensando para você ver que coisa tremenda. Vai lendo e pensando para você ver.
Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem frutosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Olhando todos, eu gostaria que todos estivessem olhando ali para o quadro, observando aquilo ali. Imagine você uma letra daquela. A, B, C, D, etc. Imagine você uma letra dela. E lendo isso aí, como se Pedro estivesse falando com você. E olha que Pedro, um dia deixou o barco e a rede. E não sabia. Olha só o entendimento que ele alcançou. Olha só a conclusão que ele chegou lá no fim. No início, o que Pedro sabia? Pescar lobó. Amém? Pintado. Lacho não tem pintado. Ele sabia pescar, gente. Agora, pescar gente, pescar homem. Colocar gente ali dentro da arca. Imagine, agora ela, a menina vai ler aqui, a Diana vai ler, a Aline leu. E agora, pensa você vendo, lendo esse trecho aí, você, o que é que você precisa fazer? O que é que nós estamos fazendo? Se há contenda, se há divisão, se há. Então, com razão, as escrituras dizem. Então, não é que sois ainda carnes, não é que ainda sois carnais. Se há briga, contenda, divisão entre vós, se etc. Em parte eu creio, em parte eu não creio. Tá? Então vocês ainda são carnais. Ainda não entenderam. Né? Bem, gente? Então, uma coisa que a Adriana não falou aí. Eu tenho uma fé que eu começo. Eu tenho uma fé com a qual eu começo. A caminhar. Mas qual foi essa fé? Foi aquela que eu disse: Senhor, Eu acredito no Senhor. Seja o meu Deus. Eu aceito o Senhor como meu Deus. Aceito o Senhor como meu Salvador. Amém? Essa é a minha fé inicial. Mas não basta. Eu vou acrescentar à minha fé as coisas que Ele for falando comigo. Eu vou acrescentar, se Ele é o meu Senhor, amanhã Ele fala para mim isso. O que, que eu digo? Eu acrescento aquilo, eu digo amém, amém. E acrescento aquilo ao que eu já creio. Acrescentar a sua fé, quer dizer, acrescentar ao que você já acredita. Pedro não sabia nada disso. Ele só, a primeira fé que Pedro teve, qual foi? A de acreditar naquele homem. É. A primeira fé que Pedro teve foi a de acreditar naquele homem. Pedro, diga-me, vem comigo. Amém? Vem comigo. Você quer vir? Vem comigo. Deixa esse barco, deixa ela, não traz nada, porque senão vai se atrapalhar. Vem comigo. E Pedro seguiu. Mas, na medida em que eles foram caminhando, Jesus não falou mais coisas com ele? Jesus não revelou mais coisas? E o que Pedro teve que fazer? Acreditar em cada coisa que ele foi falando. Se imagine, num determinado momento, Pedro resistisse e dissesse: não, isso eu não concordo. Pedro poderia prosseguir? Ficou bem claro? Nisso também eu creio. Jesus falou: nisso eu creio também. Eu creio também. E eu creio também. Se de repente eu paro e digo: isso eu não concordo. O que, que aconteceu comigo? Eu vou desviar. Eu vou tomar um outro rumo. E às vezes, mantendo no meio. Às vezes, permanecendo no meio. Às vezes, continuando no meio. Não dando. E aí passa a ser uma resistência. Passa a ser por quê? Porque não, isso eu não concordo. Isso eu não aceito, isso eu não aceito, isso eu não concordo. Amém? Então é melhor que a igreja pare ali. Melhor que venha. Acerte. Entre em acordo. Porque não poderão andar juntos se não houver acordo. Ou eu passo para lá, ou ele passa para cá. Amém? Bem claro, não está? Pega aí, João.
Aqui fala assim, ó. Porque se em vós houver, quer dizer, já tem a fé inicial, e aumentarem, quer dizer, aumentarem o quê? A paciência, a piedade, amor fraternal, né? A virtude, a fé. Quer dizer, não basta só ter, tem que aumentar. Aí fala assim, ó. Não vos deixarão ociosos nem sérios no conhecimento. Quer dizer, cada vez, essa igreja, ela já conhece tudo? Não, já conheceu, conhece muito e vai conhecer mais. Se continuar, Deus acrescentando a fé, a igreja concordando com ele, né? Por isso que é reino de Deus. Que reino é? Ele é o rei. O pastor falou, por que, que uma pessoa não pode dar palpite? Ué, ele é o rei, ué. Imagina um rei que aceita, ele fala uma coisa. Aí chega alguém e muda a cabeça dele.
É, agora pensa atenção, amanhã nós vamos trazer um pregador. Às vezes a pessoa. O diabo é terrível, ele é terrível. Ele é terrível mesmo. Ele vai entrar e fazer uma bagunça daqui para ali. Imaginem, presta atenção. Muitas vezes a igreja, o inimigo entra no meio da igreja e faz a igreja pensar diferente. E aí vem para cima da gente. Ah, aí nós trazemos um pregador lá, não sei de onde. E o pregador vem, né? O pregador de fora, todo mundo fica feliz, satisfeito, né? Chega de pregador de dentro. Aí traz um pregador de fora, ele vem aqui todo. e fala. E a igreja? Será que esse pregador, será que se a igreja não estiver bem sabendo o que ela faz e seguir esse pregador, não estará aí destruída a igreja? Não estará aí, né? Fermentado, destruído todo o nosso pensamento, colocado em água que já estava, de repente vem uma coisa suja, põe no meio, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então a igreja precisa realmente saber em quem ela crê. A igreja precisa ter consciência, por isso que nós insistimos em que a igreja saiba, tenha consciência o que que ela crê, o que que ela pensa, o que que ela quer, para onde ela está indo, para que não sejam apenas ouvintes, para que acrescente a sua fé inicial, acrescente aquilo que você já tem, mais e mais coisas, para que você não caia, para que qualquer pregador não mude a sua cabeça. Às vezes você pergunta, ah, não, foi bom. Aí você vai ver, não foi bom nada, não. Amém, gente? Amém? Eu estou apertando a coisa. O reino de Deus está sendo oferecido a nós. O reino de Deus está sendo oferecido a nós. Se você alcançou a fé de Cristo, se você alcançou a virtude de Cristo, se você alcançou o conhecimento de Deus, segura, guarda, para que ninguém tome a sua coroa. Guarda aquilo, olha, não ceda, não abra mão. Faça como Jesus fez. Amém? Não abra mão. Não abra mesmo. Você se sentir ameaçado, vá aos pés do Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Estão confundindo a minha cabeça. Senhor, tem misericórdia de mim. Estão, né? Fala comigo, meu Deus. Olha, tem compaixão de nós. De mim, pessoalmente. Porque, amém? Tá, né, alguma coisa, às vezes um livro que você lê, às vezes uma coisa que você passa, alguém que chega e fale com você, desvia a sua fé, né? Acrescente então a sua fé. Por isso é que o cristão precisa crescer. Por isso que você precisa crescer. Agora você sabe por que você precisa crescer, não é? Você está meditando na palavra, não perdendo tempo. O tempo é precioso para o Filho de Deus. O tempo é precioso para o Filho de Deus. O diabo quer roubar seu tempo. Sabe, o diabo quer desperdiçar sua vida. Nós envolvemos com as coisas. Olha aí, pô, você envolve com as coisas do mundo, com, né, com os cuidados do mundo e a coisa, etc. E de repente você não acrescentou nada à sua fé. E aí vem o vento, e você não tem nada onde apoiar, e o vento de repente se rouba você. Amém? Acrescente à sua fé essas coisas. Porque Pedro diz, assim você será amplamente concedida a entrada no reino. Eu tenho certeza que depois que você estiver fincado os seus pés no reino, o vento sopra, a chuva vem, mas você permanece ali. Vem? Você permanece ali, firme. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei o que eu quero. Olha, pelo amor de Deus, se nessa altura do campeonato um vento de doutrina, qualquer vento de doutrina, sopra, leva o sujeito para lá. Sopra, leva o caboclo para cá. assim eu não dou conta. Concorda? Concorda? Não. Nós queremos uma igreja que realmente saiba em quem ela acredita, em quem ela confia, sabe o que ela quer, sabe separar realmente uma coisa da outra, né? Está ali segura, acrescentando sempre aquilo que ela já tem, acrescentando aquilo que ela já tem, nunca parando de acrescentar ao que ela já tem, para que seja amplamente concedida a entrada, a permanência no reino de Deus. Porque o inimigo quer tirar você, quer arrancar você do reino de Deus, quer arrancar você do meio do povo. Ele tira você, sabe, ele vem e tira você do povo. Às vezes você fisicamente está presente, mas espiritualmente você está fora. Amém? Amém, gente? Não é verdade isso? É verdade. Acrescente o que você acha que precisa de ser acrescentado. Acrescente, não espera não, não espera por ninguém não. Acrescente se você acha que precisa ser acrescentado, cuida bem, porque é você que ganha com isso. Acrescente aquilo que você acha que... Se você não tem misericórdia, procure ter misericórdia. Se você não tem piedade, procure ter piedade. Amém? Se você tem pouco conhecimento, acrescente ao seu conhecimento mais. Converte, tenha comunhão, boas comunhões. Sabe? Tenha comunhão sadia. Busque a comunhão santa. A comunhão dos santos. E assim por diante. Não estribe em seus próprios conhecimentos, não confia na sua própria sabedoria e assim por diante. Considere os outros sempre superiores. Tenha humildade e assim por diante. O reino de Deus é por aí, gente. É por aí. Amém? Valeu, queridos irmãos. Ajudou, Dona Amadora, Dona Preta, duas irmãs preciosas. Amém? Né, Dona Preta? E a Danielinha? É uma benção, né? Não é não? Olha lá, a avó lá. A avó. Amém. Amém. O pessoal de Piso de Mineiros, valeu aí? Pagou a vinda? Tá bom, Mazinha. Então, lutar contra as vai dizer assim: olha, não foi assim que Cristo nos ensinou, não. Não foi assim que nós aprendemos com Ele. Então, se há essas coisas, vamos evitar, vamos ter humildade, vamos ter paciência, vamos para que o inimigo não leve vantagem sobre nós. Amém? Alguém gostaria de dizer alguma coisa? 11h30. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Paulo Júnior, Luciana, Dorinha, Juliana. Juliana Pretinha. Tem Juliana Lourinha. Amém? Alguém gostaria de dizer alguma coisa, Valmé? Amém? É por aí? É por aí. Eudásio. É, Eudásio, peraí. Você que já tem os cabelinhos brancos, que já passou por muitos caminhos, é desse jeito aqui, né? Você tem certeza? Se não for, você pode ficar livre para fazer o que você quer.
Certinho. E é mais do que certeza que foi falado hoje aqui, porque se não há unidade da fé, não há, digamos assim, uma vontade de você adquirir mais fé, de adquirir mais conhecimento de Deus, e se, né, com esse tipo de unidade, a igreja realmente vai se dissolver, né, rapidamente, porque, né, nós temos que ter uma só fé.
Então, e se Deus tem status no nosso meio, Se Deus tem dado testemunho de que está no nosso meio, é sinal que ainda existe entre nós dois ou três aí que
pensam igual. Faz a vontade de Deus.
Vamos torcer para que esse número seja maior. Vamos torcer para que esse número seja maior. E quanto mais nós insistirmos em acrescentar esse número, fazer que esse número seja cada vez maior. O número dos que estão unidos. O número dos que estão juntos. Amém, João? Valeu aí? Não. Deu para entender, João? Sim, Deus falou com o irmão?
Falou muito, irmão. Eu concordo plenamente com o que o irmão falou, e foi explicado. E eu vou passar para ela, com certeza.
Ela vai entender, com certeza ela vai entender, né? Vai entender. É isso? Né? Nem Cláudio.
Estava até comentando com o Marcos aqui que o senhor perguntou no início, né? Por que a igreja reúne? Eu estava falando, a igreja reúne para ter unidade na fé, para aprender a fazer a vontade de Deus. Eu achei isso tremendo, porque ali o senhor falou assim, se cada um fazer a sua própria vontade, né? Então, eu estava falando para o Marco, bem, então quer dizer que se cada um está vivendo a sua vida lá, fazendo aquilo que ele quer, ele não vai fazer a vontade de Deus, porque ele não vai concordar. Porque se eu concordo com Deus, e o irmão concorda com nós, estamos fazendo a vontade de Deus, nós temos unidade na fé. Aí eu achei interessante, porque um dia desse atrás, o senhor perguntou, por que a igreja reúne? Porque a igreja reunia para se armar, para aprender a fazer a vontade de Deus, para lutar, né? Aí o senhor vem e fala que a igreja reúne para alcançar a unidade na fé. Então, a gente vê que tudo está ligado, né? Uma coisa que a gente vai pensando nas coisas que foram faladas e aí vai acrescentar na fé, né? Se acrescentou mais isso. Né?
Amém. Então é isso aí. Acrescentar, né, aquilo que nós já temos, muita coisa boa. Deus tem dado testemunho. Se a gente começar a desviar, ele vai, ó, acender a luz. Olha, vocês estão saindo. Não sai não. Aguenta firme. Amém? Carla? É por aí, Carla? Deu para entender, né? Foi menos difícil do que ontem. Ontem foi meio difícil. Fátima? Amém? Não é isso, é verdade? Então guarda o que você tem. Guarda a sua fé. Aquilo que você já tem, que o inimigo, quantas vezes já não tentou desviar, né? Tirar você. Amém? Amém. A galera aqui de trás. Wender. Mógica. Não mexe seu bom, rapaz. Amém. Roberta. Amém. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Como é que tem amor? Amém. Amém, Humberto. Elias. Amém, Elias. Não é verdade? Mas graças a Deus, né, Elias, que nós estamos. Graças a Deus que nós estamos aí dispostos a ceder, dispostos a parar, dispostos pelo reino de Deus, né? Não é isso? Se for da vontade de Deus, que a gente acerte primeiro para depois, né? Amém. Amém, Humberto. Quanta coisa, né, Humberto? Você já não, Deus já não acrescentou a sua fé inicial.
Vixe, demais a fé. Muita coisa. Tanto é que a gente passa, a gente muda, passa a ser outra pessoa, né?
Tem coisa que você fez no começo e hoje você não faz mais, né, Amber?
Exatamente. Todos nós, no início, por isso que a vida muda, é um outro povo diferente, é outra pessoa. A palavra fala que tudo se faz novo, né? A maneira de pensar, a atitude, a razão, tudo. Deus é nascer de novo, né?
Nascer de novo. Amém. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Nascer de novo, mas tem que almoçar. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, nós temos que realmente agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor nos ensinou nessa manhã, pelo que o Senhor acrescentou à nossa fé. Cada dia, com certeza, o Senhor acrescenta um pouco mais. Cada dia o Senhor acrescenta alguma coisa a mais que nos ajuda a caminhar, que nos dá força, que nos fortalece. Coisas que hoje nós temos plena consciência. Com certeza não somos mais meninos. Com certeza não é qualquer vento de doutrina que nos tira do caminho. Temos sido muitas vezes bombardeados